Olá, amigos do Notícias Agrícolas. A gente começa esse boletim trazendo aí informações, principalmente informações polêmicas geradas a partir de um estudo que foi publicado na revista científica Science, que sustentou aí no argumento desse estudo que cerca de 20% da soja e pelo menos 17% da carne produzida na Amazônia e também no Cerrado e exportadas aí para a União Europeia estariam potencialmente contaminadas, com desmatamento ilegal. A gente vai conversar agora com André Nassar, presidente da ABIOV, que foi uma das primeiras associações a responder a esse estudo, enfim, colocando alguns pontos em discussão e, mesmo com uma informação polêmica dessa, o que que a gente pode entender ou como a gente pode, ver aí como o estudo foi feito e onde estão as diferenças aí entre o que pensa, por exemplo, o estudo e o que pensa, por exemplo, as indústrias que já vêm fazendo um trabalho de monitoramento, diga-se de passagem, moratória da Amazônia já há muitos anos e também acompanha de perto essa situação. André Nassar, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai então focar na questão da soja. O estudo mostra que um quinto ou 20% aí da soja estariam potencialmente contaminadas. O que que é isso, André? Potencialmente contaminadas com o desmatamento ilegal. Como é que a gente pode entender essa questão e, afinal de contas, tem defesa para essa situação, André? Seja bem-vindo, meu caro.
Oi, obrigado Notícias Agrícolas pela discussão muito oportuna. Eu queria separar um pouquinho, porque o estudo ele é dividido em duas partes, né? Ele é dividido primeiro numa análise para identificar se os imóveis rurais apresentaram desmatamento ilegal depois de 2008, né? Então, isso é uma coisa, acho que a gente pode falar daqui a pouco disso, mas enfim. Eles fizeram uma identificação dos imóveis. Então, é como se ele pegasse cada cadastro ambiental rural e ele analisasse se aquele cadastro apresentou ou não desmatamento e se esse desmatamento foi ou não ilegal. Então, aí ele identifica os imóveis em três, vamos dizer assim: sem desmatamento, com desmatamento legal e com desmatamento ilegal. Daí, o que que eles fizeram aí para encaixar na tua pergunta da soja? Aí eles pegaram um mapa de soja e jogaram por cima um mapa de soja. E aí verificaram nesse mapa de soja quais eram os imóveis nos quais tem soja e tem desmatamento ilegal também. Então, a partir dessa informação, eles falaram assim: se há soja nesse imóvel com desmatamento ilegal, a soja inteira desse imóvel está ilegal ou está potencialmente ilegal. Ou seja, eles não olharam se a soja foi plantada numa área que teve desmatamento ilegal. Eles simplesmente identificaram numa área sem soja do mesmo imóvel se houve desmatamento ilegal e aí atribuíram a soja plantada naquele imóvel à ilegalidade. Falaram assim: essa soja está contaminada com ilegalidade, com desmatamento ilegal. Aí eles fizeram isso para a produção toda de soja. Aí existe uma outra base de dados que a gente contesta muito, que ela estima o quanto da soja é exportada para cada município do bioma Amazônia e do bioma Cerrado. A partir disso, eles estimaram quanto dessa soja é contaminada com desmatamento ilegal na produção, quanto disso foi exportado. E aí chegaram nesses 20%. Então, veja, nós da BIOV, a gente faz o monitoramento, o rastreamento da soja. A gente só olha a área de soja. Se a soja é plantada numa área com desmatamento ilegal, as nossas empresas não compram. No caso da moratória da Amazônia, se houve desmatamento legal ou ilegal, as nossas empresas não compram. Então, os nossos sistemas não deixam entrar soja plantada em área desmatada ilegalmente na nossa cadeia para exportação. Mas o critério que eles fizeram rompeu com isso. Por quê? Porque eles atribuíram à soja um desmatamento ilegal no resto do imóvel. Ou seja, não tem nada a ver com soja. Pode ser outra lavoura, pode não ter tido nenhum tipo de ocupação ali produtiva, mas falaram, como há soja naquele imóvel, essa soja está potencialmente contaminada.
É uma relação que traz algum tipo de discussão aí, enfim. Como vocês viram essa questão, André?
Então, aí eu gosto de trabalhar assim, a gente olhando o que a nossa lei fala, tá? Então, vamos admitir o seguinte, que uma dessas propriedades, um desses imóveis que eles identificaram como com desmatamento ilegal, fosse embargado pelo IBAMA ou por uma Secretaria de Meio Ambiente Estadual, mas vamos pôr o governo federal. Ou seja, que o IBAMA identificou aquela propriedade com desmatamento ilegal. O que que ele, IBAMA, faz? Ele embarga o polígono da área desmatada. Ele não embarga a fazenda toda, a menos que o desmatamento tenha ocorrido na fazenda toda, mas ele olha o polígono. Ao embargar o polígono, ele fala assim, ninguém pode comprar desse polígono. E essa área tem que ficar separada para recuperação, porque houve um desmatamento ilegal. Se tem soja ali, tem que tirar. Se tem pasto ali, tem que tirar, e assim vai. O resto da propriedade, na nossa legislação, está autorizado para vender. Ele não impede o produtor de comercializar sua produção. Ele só impede o produtor de comercializar sua produção no polígono embargado. Então, se o IBAMA tivesse embargado todas essas propriedades que eles identificaram, toda a nossa soja que estão nessas propriedades, que eles estão dizendo que está potencialmente contaminada, estaria potencialmente autorizada. Por quê? Porque o polígono teria sido embargado pelo IBAMA e o resto continua legal. Então, com uma, digamos, uma contraprova desse jeito, eu mostro que o critério deles de expandir para a soja um desmatamento que não tem nada a ver com a soja, porque a área não está ocupada com soja, está errado. Ele é um critério feito para causar impacto, certo? Não é um critério feito para identificar o problema. É um critério que não é baseado numa evidência, ele é baseado numa premissa de que a soja deveria... A soja que está numa fazenda com área com desmatamento ilegal, mas não a área de soja, não pode ser exportada. Quer dizer, aí você impede o produtor de vender, impede a gente de comprar, e não é esse o nosso critério na legislação. O critério da legislação é embargo polígono, o resto da propriedade pode continuar a comercializar.
Pelo trabalho que vocês desenvolvem, André, já há muitos anos em relação à moratória da soja, qual é esse percentual?
Bom, na moratória da soja, hoje, identificado de soja plantada em área desmatada, são 88 mil hectares no bioma Amazônia, numa área plantada de soja de 5 milhões de hectares no bioma Amazônia. Então, nós estamos falando de 1% da soja plantada no bioma Amazônia com desmatamento, que a gente não olha se é legal ou ilegal, tá? Então, assim, é mínimo. No Cerrado, nós recentemente, faz 15 dias, publicamos o monitoramento da expansão da soja no Cerrado, de 2014 para cá, e nós identificamos ao redor de 400 mil hectares de soja plantada em área desmatada de 2014 para cá. Lembrando que o Cerrado tem 18 milhões de hectares com soja. Então, assim, quando a gente olha só a área de soja, o desmatamento associado à soja é muito, muito menor do que o identificado pelo estudo. Jamais daria 20%. Para dar 20% na exportação, tem que fazer essa análise do imóvel todo, ou seja, saindo da área de soja e olhando as demais áreas da propriedade.
E daí você diz que tem um segundo ponto do estudo também, que é polêmico em função do que cada município produz. Isso dá uma elevação maior aí, uma extrapolação maior aí aos números, então, André?
É que aí o que acontece? O mesmo financiador que financiou esse estudo, certo? Financiou também um outro, que ele faz o seguinte, ele tenta identificar município a município do Brasil quem são as empresas que estão comprando e exportando a partir desse município. Tá? Essa análise, o que acontece? Né? Eu não acho que essa análise esteja errada. Empresa por empresa não está bem feito, a gente já comparou. Mas assim, Veja, você chega lá e calcula o seguinte, porque o cálculo deles é assim: imagina que num município que tem soja, metade dessa soja está em fazendas que apresentaram algum desmatamento ilegal. Foi esse o raciocínio, certo? Pensa que metade. Então ele fala assim: 50% da produção de soja está potencialmente ilegal, certo? Contaminada com ilegalidade, porque não foi ela que desmatou, conforme eu já falei. Aí eles pegam o dado do município e falam assim: esse município exporta X toneladas. Esse X toneladas é um terço da produção,
Entendi.
certo? Aí o que que ele faz? Ele fala assim: 50% está potencialmente ilegal, um terço desses 50% é exportado de forma ilegal. E aí solta o número, certo? Quer dizer, é um número que ele não tem base numa evidência, ele tem base numa sequência de raciocínios, né? Que politicamente, né, gerou uma imagem muito negativa da soja que a gente não concorda. Por quê? Porque nós temos os nossos controles. O papel do exportador não é só exportar. O papel do exportador é garantir que o produto exportado e comprado pelos nossos clientes respeita a legislação. Então, no fundo, eles estão dizendo: ah, tudo que a gente faz, moratória, rastreamento, as empresas fazem, tudo isso individualmente, auditam seus sistemas, nada disso serve, porque está tudo contaminado com exportação. Mas ninguém mede contaminação, perdão, com desmatamento, né? Contaminado com desmatamento. Ninguém mede contaminação, a gente mede o efetivo.
Ô André, mas a Biov foi a primeira aí a contestar, ou pelo menos a colocar os pingos nos is aí em relação a isso. A gente vai conseguir demonstrar que esse estudo tem lá a sua falha? Não digo falha, mas enfim, tem um viés aí que não é um viés específico aí para a soja, no caso?
Não, então, eu acho que a parte da soja, nós como a Biov, da contaminação da exportação, a gente vai contestar, tá? Claro que a gente não vai contestar escrevendo artigo para a Science. A gente vai demonstrar que as premissas ali foram premissas baseadas, não foram lastreadas em evidência, porque isso é que é a ciência. A ciência, ela se lastreia em evidência, né? Você monta um modelo matemático, mas ele tem que ter uma validação com a realidade. Então, assim, a análise que eles fizeram foi uma análise baseada numa crença, numa hipótese, vamos dizer assim. A hipótese de que se existe soja numa propriedade com desmatamento ilegal, eu atribuo a ilegalidade na soja. Tá? Então, isso é uma coisa. A outra coisa foi o cálculo de desmatamento ilegal nos imóveis, independentemente do produto, né? Que é a primeira parte, digamos assim, é 90% do estudo. Não o que apareceu. O que apareceu foi o lado da soja, né? Na mídia, tudo isso. Mas assim, da parte científica do estudo, 90% dele foi a identificação do desmatamento ilegal nos imóveis rurais. Eu entendo o seguinte: os autores disponibilizaram todos os mapas, estão todos lá, tá? Os shapefiles, tudo. Então, acho assim, tem que ter gente profissional baixando essas informações e analisando, e validando, verificando se a análise deles foi correta ou não. Se a análise deles tiver sido correta, a meu ver, essa lista de cadastros tem que ir para o governo federal, e o governo federal tem que embargar as áreas que foram desmatados ilegalmente. A lei manda, desmatou ilegalmente, a autoridade, né, a autoridade ambiental, ela tem que ir lá e embargar. Então, me parece muito importante fazer uma análise dos dados. Se eles cometeram erros, refaz os mapas, mas assim, identificada a ilegalidade, essa ilegalidade tem que ser combatida, porque o estudo está mostrando que essa ilegalidade não é combatida. E isso é muito ruim para a nossa imagem, porque a gente não pode, tem que combater a ilegalidade. Poxa, descobriu, identificou que um produtor abriu ar ilegalmente, notifica o produtor, dá a chance para ele se defender, para ele apresentar a documentação. Se ele não apresentar a documentação, embarga aquele polígono e publica, fala: ó, esse polígono está embargado.
Perfeito. Agora, você acha que essa, se essa discussão ela toma corpo aí, a moratória da soja, ela vai ser penalizada? Pode ter algum problema aí em relação à eficácia dela? Enfim, qual é o real impacto para todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo até agora?
O do estudo, você fala,
isso,
né?
Como isso.
É que o estudo... Então, o que está acontecendo agora? Por causa desse critério do estudo, né? A pressão sobre nós é mais das ONGs, não é dos nossos clientes ainda, certo? Os nossos clientes não chegaram e falaram assim, olha, a moratória da soja não funciona bem, tá? Ela tem que ser ampliada, ela tem que ser estendida. Não houve essa mensagem dos nossos clientes, tá? O que vai acontecer é que assim, vai vir uma maior pressão para aumentar a moratória da soja. Só que a gente não vai aumentar a moratória da soja. A nossa resposta a esse tipo de estudo é dizer assim, produtor que desmatou ilegalmente fora da área da soja, que não tem a ver com o que eu compro dele, precisa ser embargado pelo IBAMA. Não é o meu papel olhar o que o produtor faz na fazenda dele, eu só preciso ter certeza que a soja dele está legal.
Quer dizer,
o resto do que ele faz na fazenda, assim, precisa ser avaliado pela autoridade, e a autoridade é que decide se ele está legal ou ilegal.
A preocupação de vocês é detectar aquela soja que foi plantada numa área de desmatamento ilegal. Alô, André? Parece que a gente perdeu o contato com o André. André, já me ouve?
Estou ouvindo.
Ok, a gente perdeu o seu sinal aqui, mas já recuperamos. Então, a preocupação de vocês é mostrar a soja que foi plantada em área de desmatamento ilegal.
Exato, ou até legal, que é o caso da moratória. Vamos lembrar que na Amazônia, especificamente, nós temos uma regra que é acima da lei, né? No Cerrado, não. No Cerrado é só o ilegal. Então, essa é a nossa preocupação, esse é o nosso compromisso e é o trabalho que a gente vem fazendo desde 2006. A gente não vai concordar com a ideia de que a gente tem que olhar o resto da propriedade e deixar de comprar a soja toda se o produtor desmatou ilegalmente uma outra parte da propriedade.
Agora, diga.
A gente vai insistir que se há desmatamento ilegal, cabe ao governo embargar essa propriedade. Isso aí nós vamos fazer um combate contra o desmatamento ilegal, porque o estudo trouxe um número muito grande.
Muito bem. Agora, isso abre precedentes aí para que a gente possa vir a ter confirmada aquela velha polêmica que a gente já chegou a falar bastante sobre isso, sobre moratória no Cerrado?
Então, a moratória do Cerrado, assim, ela é um assunto que não há como as empresas da Aviov fazerem. Nós não vamos fazer. Isso é um assunto pacificado. Uhum. Nós já comunicamos as ONGs, comunicamos os nossos clientes, nós comunicamos todos. Tá? O que acontece é que, com esse estudo, ele acendeu a luz para o problema da ilegalidade. Certo? Então, como é que nós, a Aviov, temos que fazer? Dizer assim, produtor, se tiver ilegalidade no Cerrado, tem que ser combatida. Fique do nosso lado, me ajude a combater quem está ilegal. Não vai ter moratória, não vai ter exigência acima da lei no Cerrado. Tanto é que as nossas empresas compram do produtor que abriu área, normalmente no Cerrado. Não houve expansão, não houve mudança nenhuma na regra, as empresas continuam comprando. Mas a gente precisa combater o desmatamento ilegal. Por quê? Porque senão a pressão vai só crescer e os clientes vão começar a exigir da gente olhar não só a área de soja, mas o resto da propriedade. E nós não podemos deixar isso acontecer em hipótese alguma. A melhor coisa para fazer é dizer aquele produtor que desmatou ilegalmente está fora da comercialização. Não porque eu não quis comprar dele, mas porque o governo mandou. O governo disse que ele estava errado.
Bom,
então... E isso, assim, todo mundo precisa concordar, porque senão a gente vai começar a ser conivente com a ilegalidade.
Bom, o importante, então, é que acendeu um alerta sobre o desmatamento ilegal e que isso está sendo bem colocado aí no estudo, pelo menos mostrado no estudo que foi levantado. E isso é que precisa ser combatido.
Existe risco? Então, Alex, acho que é bom falar assim, o estudo está mostrando que existe risco relevante de produtos plantados em área com desmatamento ilegal estarem sendo comercializados. A gente não pode aceitar esse risco tem que ser zero.
Muito bem. Bom, acho que está esclarecido, André. Por enquanto, muito obrigado, viu, pela sua participação. Você quer complementar alguma coisa? Quer trazer mais alguma informação que a gente deixou de falar aqui? Enfim, como é que o produtor tem que encarar essa situação, hein, André?
Então, eu acho que seria importante agora, né, a Abiov, a ProSoja se entenderem, né, e trabalharem em conjunto, né, contra essa questão do desmatamento ilegal. Tem muita coisa para a gente fazer em conjunto, campanhas com os produtores, esclarecimento. Por exemplo, o estudo identificou também, tá, acho que é importante mencionar isso, Alexandre, está até numa tabela lá do estudo. Eles olharam Mato Grosso, principalmente, porque Mato Grosso ele publica as autorizações de supressão. Tá? O estudo identificou mais ou menos 3.500 propriedades em Mato Grosso que tinham excedente de reserva legal. Então, podiam desmatar, certo? Uhum. Você tem excedente de reserva legal, você pode desmatar. Desses 3 mil e poucos, eu não lembro o número exato, mas é ao redor disso, só 125 deles eles encontraram autorização de supressão. Tá? Então foram imóveis rurais que tinham excedente de reserva legal e que desmataram depois de 2008. Desses que desmataram, ou seja, o total de 3 mil e pouco, tá? O 3 mil e pouco tinham excedente e desmataram, porque eles identificaram que tem 70 e tantos mil imóveis que nem desmataram. Tá? A gente devia falar disso também, que é a grande maioria. Mas vamos lá. Só 125 tinham autorização. Então, assim, o que está acontecendo? Ou essa autorização não está sendo apresentada, quer dizer, ela é emitida, mas o governo de Mato Grosso não está apresentando, então está culpando gente errado, né? Ou está demorando muito para a emissão das licenças porque, de autorização, porque um produtor que tem excedente de reserva legal pode desmatar, ué. É o direito dele. A autorização tem que ser emitida, porque senão ele cai na ilegalidade. Certo? Então, a gente precisa olhar essas coisas também. Por quê? Porque o produtor pode estar sendo prejudicado pela demora dos órgãos ambientais em fazer o trabalho que é a obrigação deles. Então, por isso que não dá para a gente brigar só com o produtor, porque tem uma agenda que é ampla, é ilegalidade, é o fato do produtor entrar na ilegalidade pela morosidade do órgão, e assim vai. A gente tem que atacar juntos isso.
Isso é muito importante que você está falando aí, porque a questão da falta de autorização o torna ilegal mesmo com a possibilidade de desmatar, né?
Se ele decide desmatar, certo? Porque aí tem que ver se ele decidiu, né, desmatar antes ou não de ter autorização, né? Se ele decide, essa demora da emissão das autorizações é um problema muito grande, não está certo. Você está incriminando gente e que não deveria ser incriminado, né?
Muito bem. Bom, é uma discussão importante. Eu agradeço muito, viu, André, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente esclarecendo cada um desses pontos. Agora parece que fica tudo mais claro, né? Porque quando a gente olha as manchetes, enfim, todo mundo acha que é um contra-ataque ideológico só em relação ao agro, mas a gente tem que analisar prós e contras, os motivos, os argumentos utilizados para o estudo, e isso você bem colocou aqui para a gente, enfim, a gente conseguiu entender melhor o que significa. E agora, como você bem falou, é preciso uma postura dos próprios órgãos ambientais aí do governo, seja governo estadual, seja governo federal, enfim, quem for o responsável, para ver em loco lá o que está acontecendo e realmente dar o veredito ali para aquela propriedade. Isso é muito importante.
Tomar as medidas necessárias. Identificou que está desmatando ilegalmente, toma as medidas necessárias.
Isso aí. Meu caro André Nassar, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre, André.
Obrigado, Alexandre. Obrigado.
Um abraço. Um abraço. O André, ele é o presidente da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Portanto, uma contestação aí em relação a alguns pontos do estudo divulgado na revista Science, uma revista científica respeitada, mostrando aí que o Brasil, ou pelo menos a soja exportada para a Europa, tem resquícios de contaminação. Deixa eu até pegar o termo exato que eles usam aqui, seriam potencialmente contaminadas pelo desmatamento ilegal. Potencialmente contaminadas pelo desmatamento ilegal. O André bem explicou para a gente como é que foi feito esse estudo. Eles colocaram que uma propriedade que foi identificada através do CAR, que ela teve desmatamento ilegal, ela foi considerada como propriedade uma situação de ilegalidade para a propriedade. Isso, então, coloca a soja, que teoricamente estaria dentro de uma área legal autorizada para plantio, também numa situação de ilegalidade, ou, como diz o termo, potencialmente contaminada pelo desmatamento. Isso que o estudo diz e isso que precisa ser entendido nesse momento. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques aqui para a gente. Continue com a gente.